Audiobook grátis apresenta. Repare, Bettina, na pungente diferença de idade que se interpõe entre nós e dolorosamente nos separa um do outro. Nada de ilusões de ambos os lados. Eu poderia ser, não já seu pai, mas até seu avô. Veja como a mão do tempo me pesou sobre a pensadora cabeça, o contraste dos meus cabelos brancos com a sua cabeleira negra, exuberante de esplendor e seiva, verdadeiro diadema da mocidade. Como querer unir as sofregas impaciências dos primeiros anhelos da primavera à meditada calma dos últimos dias do outono. O presente não responde pelo futuro. Mil coisas imprevistas nos esperam nos muitos meandros da existência. Por mais que a razão prepondere, por mais que busque guiar-nos e conduzir com segurança, cumpre contar sempre com as surpresas do destino. A vida é rio misterioso em que não há piloto, por mais prudente e experimentado que seja, capaz de prever todos os perigos e fatais correntezas, para lá da breve curva que o olhar alcança. E quer você que eu me constitua a causa da perda de muitas ilusões suas, preciosas, repassadas de encanto e sonhos, quando viver se abre ante os seus passos tão cheio de esperanças, promessas e alegrias? De orgulho sinto-me-se, de certo, o meu peito por conhecer hoje, tão de perto, a intensidade do afeto que a sua generosidade me dedica mais urge que eu saiba resistir ao seu arrastamento. E ao meu, também. Eu desposá-la? Um velho, para assim dizer, chegado quasi aos 60 anos. Prendeu a mim, formosa, cobiçada por tantos, rica, sedutora? Fora loucura de ambos. E que diria o mundo? Que me importa o mundo? Replicou arrebatada a bela e nevrótica donzela após curto silêncio. Não lhe incumbe, a ele, preparar-me a felicidade que a sorte complacente me indica e que devo alcançar por mim mesma. Muito tenho pensado, muito perscrutado nos recessos mais íntimos da minha alma e no fim acho que, de todas as homenagens, reais ou fingidas, prestadas pelos homens, só me fica a lembrança viva, suave, profunda, da sua superioridade, Antenor, sobre todos. Conheci-o sempre tão diferente dos mais. Sinto que a minha vida, sem a sua presença, o seu contacto, o seu apoio terno e varonil, de infinda e vibrante meiguice, se me tornará tão vazia, tão oca, estéril e pesada que só essa possibilidade me incute letal tristeza, desalento enorme até ao fundo do coração. Que sentimento senão o da verdade me leva a falar-lhe assim? Bem sabe, consigo não guardo segredos. Não poucos ambicionam a minha mão, desde aqueles que só têm por si a banalidade da juventude, até aos que buscam deslumbrar-me com as posições e honras conseguidas. Todos me têm falado de amor, só o senhor conservou a originalidade do silêncio, embora muito reconhecesse o que, no íntimo, não era, não podia ser-lhe indiferente. Oh! Sim, interrompeu ele com sincero arrobo, quantas vezes me achei sem forças para reprimir ímpetos, que, nem aos 25 anos, jamais me conturbaram? Por compaixão, não me coloque em posição difícil. Ridícula, aos meus próprios olhos. Até que invertidos os papéis, continuou exaltada a moça, pude enfim arrancar-lhe o seu segredo. Já sei, afianço-lhe, o que é ser-se feliz. O que experimentei naquela tarde decisiva, em que, após todos os seus acanhamentos e resistências bem leais e valentes, o ouvi discorrer com máscula e irresistível eloquência sobre o amor, aplicando-o a nós dois, é indescriptível. Não cerrei os olhos um só minuto e a madrugada me encontrou à janela triunfante, mais alquebrada, ardendo em febre. Bettina, Bettina, implorava Antenor no tom de brando e dorido queixume, quanto me arrependo de não ter sabido vencer-me. Perdoa o sonho. Mais calma. Que quer, meu bom amigo? Actua em mim também a influência do nome que me deram. Será você? Serás. O meu Goethe. Mas aquele era um gênio, um ente privilegiado, a glória de uma grande nação, o orgulho da inteligência humana tudo merecia, a admiração dos homens, as homenagens do mundo inteiro, o amor das mulheres, a adoração de todas as idades. Subira passo a passo como sol ofuscador em firmamento sem nuvens, tocar ao zênite, cada vez mais rutilante, e ao acaso, a trasmontar, iluminava com deslumbrante fulgor o século em que vivera. Prostava-se a natureza intelectual ante aquela força criadora, tão grande que parece impossível excedê-la. fez, com efeito, vibrar todas as fibras do coração, desvendou-lhe, como divinal Shakespeare, muitos dos seus segredos, abrangeu as mais árduas questões da ciência, resolveu por mera intuição abstrusos problemas, reveste-o todas as formas, proteu estupendo e sempre admirável, ninguém o igualou na extensão e profundeza da inspiração e do saber. Serás o meu Goethe, insistia Bettina, bebendo as palavras do seu apaixonado e fitos nele os quebrados e amorosos olhos, cada qual vive e se expande no círculo em que o destino fez nascer. Tivesses tido o palco que ele, o gênio, pisou, e a tua glória houvera passado muito além dos limites que conseguiste. Quem põe, assim mesmo, em dúvida os teus triunfos, os aplausos que te derão a tribuna, o teatro, as letras, a justiça dos concidadãos? Serás o meu astro vivificador, o meu sol. Felizes das que te viram e te deram o tributo do seu amor em teu zênite. Para mim fora até demasiado forte o teu brilho de então. Contento-me com os raios desse ocaso, já que tanto me falas nele. Aliás, que sou eu senão um simples prolongamento do teu espírito, da tua vida moral? Quem me educou a alma, me infunde o gosto e o gozo da leitura, ávida, insaciável. Quem me guiou no labirinto da literatura, me fez viver a vida dos antigos, me incute o entusiasmo das obras-primas, o amor do belo, da arte, do honesto, do puro, do sublime. Que sou eu senão uma filha da tua inteligência, do teu gosto, das tuas inclinações ideais e sentimentos? E com a felicidade ao alcance da mão hei de deixá-la escapar por preconceitos e convenções que aborreço e a que não se dobra a minha altivez inata? Que fazer de mim, se antepuseres os argumentos da fria razão a todos os impulsos da nossa alma? Valerá tão pouco, aos teus próprios olhos, a criatura intelectual que formaste e a obra exclusiva tua, que, em nome de um enlace bem equilibrado segundo leis físicas, meramente materiais, a atires, sem consciência nem remordimento, nos braços de qualquer peralvilho ridículo, nulo, brutal ou efeminado? Já vivi demais, objectava Antenor com sensível ansiedade patenteando a luca que se lhe travara no intimo, e o que sei da existência me ensinou a desconfiar do que me resta viver. Acostumam-se os passos do homem tanto a subir, quanto a descer, e agora só me toca ir baixando, costas voltadas para o ponto culminante da parábola vital. Tenhamos ambos justa compreensão das coisas. Saibamos resistir a nós mesmos. E com os olhos a brilharem de emoção, dificilmente refreada. Calcule o esforço que me custa este apelo. E mede na abandonada estátua em florido jardim a repelir, se lhe fora possível, o pendão de rosas que busca engrinaldar-lhe a fria e marmorear fronte. E mede em viajante exausto da cansativa jornada a fugir da fonte fresca, pura, sussurrante, que lhe vai estancar a sede e restaurar-lhe as perdidas forças. Terei, porém, energia a afastar-me-ei daqui, destes lugares que tanto estremeço, bem sabe a causa, deixá-o aí neste ambiente de perfumes e mágicos encantos, de que a minha alma levará sofrega algumas parcelas para a suavização de imensas dores futuras. E depressa virá o esquecimento, o ouvido certo e merecido, dar-me razão. Rapidamente a ausência me envolverá em densas trevas. Experimentemos, Bettina. Fora arrematada loucura, indigna da sua reflexão, contrária a tudo quanto lhe ensina o conhecimento que tem do coração humano. Pelo menos, assim se me afigura. Por mim quero julgá-lo. São susceptibilidades de exagerado melindre, de exaltado e meticuloso cavalheirismo, que mais o levantam aos meus olhos. Aliás, para que e como discutir sentimentos? Dolosa conselheira é a imaginação. Não se deixem levar por fugitivas ilusões. De que vive o amor, qual o seu perene alimento, senão a fantasia? Deixe-se de hesitações que afinal acabam por deslocar-me, longe demais, do meu papel natural. A mim não competia vencer resistências dessas, sobretudo com o meu gênio altivo e independente. Quer você argumento superior a tudo? É este o ímpeto que me impulsiona, o meu desejo supremo. E basta. Prosseguindo com voz insinuante. Descanse em mim, Antenor. Aceito o símile de que há pouco usou, coroarei de rosas e lírios os seus dias. Entregue-os, sem receio nem vacilação, aos meus cuidados. tomo compromisso solene, no momento em que eu suspeitar de mim mesma qualquer falha, o menor desfalecimento na adoração que lhe consagro, abrir-lhe-ei o peito na mais depuradora e completa confissão, achando novo alento nos seus conselhos, na sua direção espiritual, no seu apoio tão cheio de experiência e meditação. Falte-o a esse juramento, bem inútil é. Deixarei de viver. Por ele respondam a minha salvação eterna e as sagradas cinzas da minha pobre mãe, tão cedo perdida. Para que, porém, formularmos cruéis hipóteses em plena alegria? Para que pensar em catástrofes e nos horrores de subversões morais, quando tudo sorri em torno de nós? Cogitar em medonhos terremotos, cercados dos esplendores da natureza boa, sugestiva, amante, toda ela hino de paixão exultante e criadora, na plena segurança da estabilidade das coisas e da bondade divina, não será tentar os céus? E Bettina, encostando a escultural e imaginosa cabeça ao ombro do nobre e esbelto varão, o escolhido da sua alma, ali ficou estática, sentindo as pulsações de um coração em que cegamente confiava e de cuja lealdade tinha, já de largos anos, todas as provas possíveis. Invadia-lhe o ser todo intenso desvanecimento, inspirar amor profundo, irresistível, a quem merecia da mais culta sociedade acatamento e incontrastável prestígio por inúmeros dotes da inteligência e do caráter, e haver sabido resguardar-se para esse ente excepcional, deixando que a razão e o sentimento apontassem a sua escolha de entre os muitos que a requestavam e lhe faziam solicita, ardente e zelosa corte, já pela inegável beleza, já pelos avultados bens que mais real se davam à formosura e a raro cultivo de espírito. Tempos depois, casavam-se Antenor e Bettina. Duas ou três semanas, foi assunto de todas as conversas o disparatado enlace, cuja iniciativa, assim se dizia e cochichava, pertencera mais diretamente à desposada, mas afinal, acalmada a bisbilhotice, acabou a sociedade, por admirar, com surpresa e inveja, a serenidade que protegia com as suas brancas asas o ditoso lar, naquela união íntima do fulgor da juventude com a majestade, ainda que decadente, de uma existência credora, certo era, do respeito de todos.